Norman, nestes últimos meses têm-se registrado vários golpes militares em vários países africanos, o último no Burkina Faso. Todavia, parece haver algumas diferenças entre o pós-golpe militar no Burkina Faso e os outros países. É verdadeiro? Há de facto uma diferença entre os governantes militares agora do Burkina Faso e os outros?
Há sempre diferenças em qualquer golpe de Estado. Agora, o que se está a passar nesta, digamos, na África Ocidental, especificamente no Sahel, falo precisamente do Mali, do Burkina Faso e da Guiné-Conakry, e daquela situação anómala no Chad, com o filho a suceder o pai depois da morte deste em combate, aparentemente. Aqui, quase podemos interpretar é que os autores dos golpes aprendem com os autores dos golpes precedentes. Dá a impressão que o tenente-coronel Damiba, que assumiu a opinião cabo da junta militar no Burkina Faso, que tentou evitar alguns excessos diplomáticos cometidos por Assimi Goïta no Mali. Recordo que Assimi Goïta fez um golpe e um golpe dentro do próprio golpe, portanto, já por si uma situação anómala. No caso Burkinabé, quase poderíamos dizer que é um golpe de Estado estritamente militar. Porquê? Porque tem a ver com as questões de segurança cada vez mais degradadas, principalmente na zona norte do Burkina, e tem atingido até a própria capital, Ouagadougou, mas devido à não assistência, não apoio, indiferença total das autoridades burkinabés aos elementos das Forças Armadas e elementos da segurança. Um dos elementos que foi a gota d'água aconteceu a 14 de novembro, portanto este golpe já estava a ser preparado, já estavam, ao fim e ao cabo, numa dimensão de alteração do regime. A 14 de novembro ocorreram 54 mortos de militares e funcionários, ao fim e ao cabo, da segurança, num ataque jihadista. E a particularidade deste acontecimento, que é uma das bases das motivações dos golpistas, que aconteceu em Inata, é que os militares estavam subequipados, praticamente não tinham alimentação, eram obrigados de caçar à volta do quartel para poderem se alimentar. Isto foi a última gota d'água. Daí os militares, evidentemente, passaram à ofensiva contra as próprias autoridades para a defesa dos seus próprios interesses como militares. Outra particularidade que aqui se torna é que primeiro suspenderam a Constituição e eles agora voltaram atrás, quase que se poderia dizer que retomaram com a antiga Constituição, salvo erro meu, de 1991, e fizeram algumas emendas para legitimar a transição e a junta militar. Mas a CDAO, quando agora visitou a junta, pôde visitar mesmo o presidente, o ex-presidente Burkinabé. A CDAO está muito mais tolerante com o golpe no Burkina Faso que com o golpe no Mali. Eu recordo que as posições e as sanções económicas muito severas contra o Mali provocaram muitas manifestações contra a CDAO e pôr em causa a própria organização, que acusavam ser a organização dos chefes de Estado, mas não a organização dos povos. Isso deve ter levado também a CDAO a moderar um bocado a sua posição relativamente a estes golpistas que começam-se a multiplicar nesta zona da África Ocidental.
Esta mudança de alguma forma de atitude em relação à CDAO e às próprias Nações Unidas por parte dos governantes militares atuais do Burkina e do Mali, poderá querer dizer o quê em termos, por exemplo, da posição da CDAO, que tem sido bastante contestada ultimamente? Por exemplo, os governantes do Mali basicamente fazem orelhas de moco a tudo o que a CDAO lhes tem dito.
Sim, eu creio que há um problema de credibilidade neste momento da CDAO. Está, obviamente, a tentar corrigir o tiro. E nesse sentido, aquilo que o Rui disse vai ao encontro desta posição. Por outro lado, a grande diferença que me parece deste golpe não é o golpe, mas é o pós-golpe, no sentido em que o tenente-coronel golpista, quando fala à comunicação social, na primeira intervenção que tem, ele diz que retomaremos a normalidade quando as condições estiverem reunidas. E, portanto, ele aqui está-se já, perante o exemplo do Mali, está-se já a salvaguardar em não querer acertar prazos ou limites para um período de transição, para depois não ter que fazer o golpe dentro do golpe, ou não ter que dar o dito por não dito, ou, nesse sentido, incompatibilizar-se ainda mais com essa organização regional e também com a União Africana e com outros, com a comunidade internacional. Portanto, creio que há um problema de credibilização da CDAO. A CDAO é uma organização de 1971. Aquilo que tem aguentado a CDAO, ou que ela, o grande benefício que ela trouxe às populações, não é a CDAO, é outra organização irmã, não é irmã, mas é complementar, melhor dizendo, que é a UEMOA, a moeda única na África Ocidental, o franco CFA, que muito tem segurado estas economias, apesar da situação cada vez mais catastrófica que a região caminha, desde que, antes deste período de jihadismo e agora durante o período de jihadismo. Portanto, a CDAO, como muitas outras organizações regionais que foram construídas, constituídas durante o período da Guerra Fria, resistem a uma remodelação essa que poderá ditar o seu próprio fim e a criação de algo novo, com novos atores, com reajustada às novas realidades, e essa tem sido a grande resistência da CDAO. E volto a insistir na questão da moeda única, que tem sido muito importante, o franco CFA, que tem sido muito importante para a região e que tem, de alguma forma, aguentado a economia e não permitindo o extravasar destas situações de golpe, ainda antes deste período de jihadismo, digamos, antes de 2011, 2010. Tendo como aqui fronteira o 2013, que é a intervenção francesa na Operação Serval, na região.
Eu queria só acrescentar ao que disse o Raul um elemento que não deixa de ser importante, que é a influência que a França está a ter nestes posicionamentos até da organização subregional da CDAO. Porque as posições duras afirmadas contra o Mali, contra a junta militar maliana, Assimi Goïta, encaminharam-se para uma crise diplomática extremamente grave que levou a junta militar a exigir a partida do embaixador francês de Bamako. A França começa a ficar numa situação muito delicada, porque na questão do G5 Sahel já há dois países que sofreram um golpe de Estado e há um terceiro que teve, digamos, uma alteração anormal do poder. Isto começa a ser muito delicado, onde acrescentamos também o sentimento antifrancês, aqui antifrancês, contra a presença das tropas francesas nestes territórios. Há cerca de um mês, uma coluna militar francesa foi travada durante uma semana quando ela seguia para o norte do Burkina Faso, onde existe a maior atividade jihadista. Ou seja, depois da experiência, da má experiência maliana, a França não quer uma repetição no Burkina Faso, tanto que ela está a ser muito mais tolerante com o Burkina Faso do que foi com o Mali. Outro aspecto muito interessante é que a manifestar apoio aos golpistas do Burkina Faso, os primeiros a manifestarem um apoio para além de alguns países vizinhos africanos, foi a Rússia, através do embaixador e através mesmo do, digamos, do representante do grupo Wagner na região. Isto são tudo indicadores importantes que levaram a CDO a moderar a sua posição relativamente ao caso burkinabé, tanto que a representante da CDO, quando encontrou o ex-presidente burkinabé, ela disse que ele estava de boa saúde, que estava bem disposto. Eu considerei que foi assim uma forma muito ligeira, muito leve, muito simplista, quase platónica, diria eu, de ilustrar a situação de um presidente de posto por uma junta militar. Mas mostra também a tolerância em termos de narrativa da própria CDAO a casos de golpe de Estado nos países membros da própria organização subregional que temem que se alastre. Eles temem que haja um efeito dominó nos golpes de Estado. Porquê? Porque houve situações anormais na eleição de alguns presidentes em que violaram completamente as constituições dos seus países ou alteraram de uma forma também completamente anormal para concorrerem a um terceiro mandato, em que a CDAO nunca se manifestou, nunca se posicionou contra essas violações. Portanto, aqui está um ajustar da narrativa da CDAO, um ajustar da sua postura para uma aproximação mais dos povos do que dos chefes de Estado.
Por outro lado, os novos governantes ou os governantes militares do Burkina não avançam com o calendário para o período de transição. O que é que se pode esperar que possa acontecer no Burkina agora? Qual poderá ser o próximo passo dos governantes militares?
Eu creio que a agenda do Burkina será exatamente a agenda do Mali, ou seja, é a permissão, a penetração da força Wagner no país e a partir da estabilização da situação no norte, na fronteira tripartida, é que poderá haver alguma luz sobre o que virá a acontecer. Eu creio que estamos a assistir a uma mudança de paradigma interessante no Sahel. Há que referir também um dado importante: o embaixador francês foi decretado a 72 horas para sair do país, para sair do Mali, para fazer as malas e para sair do país. Portanto, eu creio que estamos a viver aqui, a assistir a uma mudança de paradigma interessante no Sahel. Há aqui uma mudança da influência da França para a influência da Rússia, que é também, se formos à história, vamos ver que é também um regresso à Guerra Fria, que toda a década de 70, que pautou toda a década de 60 e toda a década de 70 em África. Estes países, após as suas independências, tiveram alinhamentos interessantes à União Soviética e a Rússia está neste momento a repescar todas essas ligações e a maximizá-las e a potenciá-las. Portanto, eu creio que no Burkina Faso vamos assistir à entrada do grupo Wagner, haverá eventualmente alguma estabilização do norte, mas será a partir da agenda russa que a agenda burkinabé será definida. E quando essa estabilização, ou sinais de alguma estabilização, que estabilização aqui do norte pode servir eufemismo para quando os russos estiverem verdadeiramente instalados no controle das instituições de Burkina Faso, isto também a par com o vizinho Mali, aí sim haverá uma tomada de posição relativamente a períodos de transição, à Constituição, se há nova Constituição, se não há, se haverá referendo, enfim, a agenda futura creio que está mais dependente de Moscovo do que de Ouagadougou.
Rui?
Um ponto que é muito importante a considerarmos é que estes golpes têm todos acontecido por via militar. E uma das razões que falam é da questão do agravamento da situação militar nestes países, no Mali e no Burkina Faso, especialmente, e também no Chad, o que justificou a sucessão quase dinástica do poder. Mas desde que tomaram o poder, seja no Chad, seja no Mali, o Burkina Faso é um bocado cedo para falar, a situação da segurança e a situação dos militares nas zonas operativas, nas zonas de maior intensidade de combates, tem agravado muito. Quase que dá a impressão que os militares assumem o poder e não deixam a capital, portanto, começam-se a ocupar de assuntos administrativos e da sua credibilidade externa e ao fim e ao cabo, impor a sua autoridade, e que são eles o novo poder, que a própria segurança que levou, que foi o motivo do próprio golpe de Estado. É muito preocupante essa situação. Não estou a ver o grupo Wagner conseguir conter, digamos, a ofensiva jihadista que ainda acontece no Mali, de forma nenhuma também no norte do Burkina Faso, mas é este o paradoxo. São militares que levam a cabo estes golpes de Estado, muitas vezes por uma questão de segurança, e com eles no poder é quando a segurança perde um nível extremamente elevado e a ofensiva destes grupos armados, maioritariamente jihadistas, intensifica-se.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.